Muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente para fazer antevisão da jornada da divisão de honra de rugby, novamente em parceria com a Linha de Ensaio. Portanto, já sabem, Canal Balneário e Linha de Ensaio, a trazer-vos sempre o pontapé de saída com a antevisão da jornada de rugby masculino, agora só masculino, uma vez que o feminino já terminou. Tenho agora, apenas para falarmos hoje um bocadinho da final da taça que decorreu no passado fim de semana. Vamos começar. Vou passar já a palavra ao João, porque eu sei que ele tem uma mensagem para deixar, uma mensagem à qual, claro, que nós no Canal Balneário também nos associamos, que tem a ver com aquilo que com o que aconteceu nos dias mais recentes, na família, por assim dizer, do clube. João, sei que tens aí uma mensagem para dizer à malta do Norte.
Digo, queria oferecer as nossas condolências e dar um abraço à equipa, à família do Kudu, aos atletas, sobretudo também à família dos dois atletas que já não estão aqui connosco. Sei que é difícil, foi bom, pelo que vi, muitos clubes se associaram e ofereceram o seu apoio à equipa do Kudu. E a mensagem um bocadinho só esta: força.
Exatamente, são momentos complicados. Estava aqui a comentar em off, tem acontecido nos últimos dias várias equipas associarem-se a isto, mas também aconteceu, e pronto, não é rugby, mas também quero deixar aqui a mensagem, porque além de ser um clube que sempre trabalhou connosco no balneário, foi um clube do qual eu já fiz parte também. Uma jovem de 15 anos também faleceu recentemente, foi anteontem, salvo erro, no Clube Desportivo Rifanense. Portanto, aqui o desporto no geral a ter uns dias um bocado mais difíceis, e deixar uma mensagem de força a todas essas pessoas que estão a passar por esses momentos mais complicados. Pronto, virando a página, olhando aqui para a nossa divisão de honra de rugby, olhar aqui antes dos jogos, se calhar convém fazer um ponto de situação. Houve algumas mexidas na tabela depois dos resultados do passado fim de semana, nomeadamente ali nos quatro primeiros houve ali umas alterações, que têm implicações diretas depois naquilo que será eventualmente a fase final. Ainda faltam alguns jogos, estamos sempre a dizer isso, mas que cada fim de semana que passa faltam menos, a verdade é essa também. Portanto, tivemos um fim de semana de quatro jogos, tal como será o próximo. Um fim de semana em que o Benfica derrotou a Académica por 48-40, o São Miguel venceu o Clube, tínhamos falado aqui, dois rivais diretos, no que toca a objetivos. Para este ano, o São Miguel venceu por 26-10. Temos também o Belenenses, que perdeu com o Cascais em casa por 16-22, e a Agronomia, que também perdeu em casa por 3-23 com o Direito. Portanto, estes dois resultados, principalmente estes dois últimos, provocaram uma alteração algumas alterações na tabela consideráveis. Portanto, a Agronomia, apesar de ter perdido, manteve a liderança, fruto também daquilo que foi o resultado do Belenenses. Portanto, neste caso, a Agronomia acabou até, apesar da derrota, por sair beneficiada, digamos. No entanto, é um benefício apenas de curto prazo, porque o Direito poderá, quando atualizar o calendário, saltar para primeiro lugar, porque nós temos agora a Agronomia em primeiro com 14 jogos, 52 pontos, Cascais em segundo com os mesmos jogos, 50 pontos, e Direito, que tem os mesmos 50 pontos, mas tem apenas 13 jogos em terceiro, enquanto que o Belenenses, depois desta conjugação de resultados, acaba por cair para quarto lugar com 14 pontos e 40, peço desculpa, 40, 14 jogos e 49 pontos. Portanto, foram estas as mexidas, essencialmente no topo da classificação. Olhando para o fundo, não mudou assim nada de considerável, apenas o São Miguel consegue uma distância maior para aquilo que são os rivais diretos, e o João já vai falar sobre isso. Está agora com 18 pontos, 14 jogos, tem vantagem de 4 pontos para o Clube, que tem os mesmos jogos, e a Lousã, que é nono, penúltimo, com 13 jogos apenas, 13 pontos, ou seja, tem a oportunidade de, quando o calendário acertar, eventualmente igualar ou, porventura, dependendo do resultado, claro, passar o CDUP. E a Académica, que se mantém em lanterna vermelha, como nós costumamos dizer no desporto, com apenas 7 pontos em 14 jogos. João, algum comentário a estes jogos e estas alterações na tabela? O que é que isto implica? Qual a importância disto para aquilo que será depois o final desta primeira fase? Dá-me lá a tua opinião.
Olha, acho que para já é preciso esperar pelos jogos em atraso. Acho que falta o Cedulo, o Lausanne e o Direito Benfica.
Uhum.
E com isso vamos ter uma noção muito mais real do que é que o estado das coisas. Houve resultados este fim de semana que eu não estava à espera. Acho que eram os menos previsíveis, apesar de serem equipas que estavam no top 4. O Direito ganhou por uma margem bastante confortável à Guardemia, não estava à espera disso. O Cascais foi ganhar a Belém e também acho que foi um resultado surpreendente. Tive a oportunidade de ver o jogo e foi uma vitória justa do Cascais. Também acho que foi fruto de alguma sorte ou de algum infortúnio do Belenense, não, foi uma vitória justa do Cascais. E é bom ver, o meu comentário era esse, é bom ver 4-5 equipas o colocamento de um jogo. Tem alguns pontos a menos, mas também é menos um jogo. É bom ver 4-5 equipas que têm hipóteses reais de ficar em primeira fase regular. Temos dito aqui, e é sabido, que o modelo competitivo é o que é, portanto pode ganhar tanto o primeiro como o sexto. No entanto, os dois primeiros têm uma vantagem considerável, jogar a meia-final em casa e isenção dos play-offs. No entanto, já os campeonatos passados têm-nos dito que nem sempre quem fica em primeiro ganha o campeonato. E, portanto, a partir daí, é bom ver 5 equipas, 6, contamos com o Benfica, há um bocadinho atrás, com possibilidades reais de ganhar um título, que nos outros anos nunca aconteceu. Foi sempre uma luta a 2, o ano passado foi uma luta a 3, e é bom ver isso, é bom ver isso.
Portanto, uma dimensão competitiva mais forte este ano. Esta semana nós voltamos a ter grandes jogos e jogos que podem implicar novas mexidas aqui na frente da classificação. Vamos passar já para essa parte. Temos um Clube Benfica, temos um Lousa São Miguel, portanto lá está, duas equipas agora separadas por mais pontos, mas dois rivais diretos na luta pela manutenção. Temos o Direito Belenenses, que estão terceiro e quarto, apesar da diferença de jogos, que é favorável ao Direito neste caso, e temos um Cedulo Agronomia também. Temos então a folga do Cascais e da Académica, neste caso. Estes jogos que ainda não estão calendarizados no momento em que estamos a gravar isto, a Federação ainda não anunciou os horários. Eu sei que pelo menos o do CDUP deverá ser no sábado, isso eles já anunciaram no Facebook deles. O resto confesso que não vi, mas também pela época em que estamos vou arriscar já que a maioria deles será exatamente no sábado. João, vamos começar aqui, seguindo a ordem pela qual eu apontei, o CDUP, precisamente o primeiro, CDUP Benfica. Este jogo, o Benfica ganhou a Académica, um jogo com muitos pontos, o CDUP lá continua o seu calvário, digamos assim, apesar de não estar em último, nem em penúltimo sequer, ser penúltimo nesta fase, mas os resultados têm sido maus. Como é que olhas para este embate?
Eu Benfica é favorito, naturalmente, apesar de jogar fora, em casa, tem feito uns resultados por aí além. O Benfica teve um jogo interessante com a Académica, terceira que foi giro de ver, mas em termos defensivos não ofereceu grande expectativa. Se forem 40 pontos do último classificado em casa, mas lá está, o desporto é que marca mais, não é? Espero que seja um jogo equilibrado, espero que o CDUP consiga encontrar forças dentro do clube e haja muito apoio na família, que dupe, para ir lá ver o jogo e se dê um bocadinho de ânimo à equipa, mas acho que o Benfica tem condições para ser possível.
Exatamente, sim. Até olhando para aquilo que tem sido o trajeto do Benfica mais recente, neste jogo com a Académica, realmente sofreu muitos pontos. Acho que não recordo da Académica ter marcado tantos pontos num jogo este ano. Se calhar também posso estar enganado, que a minha memória não é grande coisa, mas o que é facto é que sofreu 40 pontos do último classificado. E olhando também aquilo que tem sido o rendimento da Académica, é sempre surpreendente. A seguir, tenho aqui na minha lista o Lousã-São Miguel, Lousã que folgou na jornada passada, daí também ter menos uma partida. Este embate é na Lousã, portanto uma equipa que a Lousã, até no início nós falávamos muito aqui que os jogos em casa era daquelas equipas que em casa sabia usar essa vantagem. Será que podemos ter aqui um ressurgimento da Lousã aqui contra o São Miguel?
A Lousã começou muito bem o campeonato, mas depois parece que perdeu ali um bocadinho de fogo. De certeza que estão à procura disso, vão usar o fator casa e jogar contra uma equipa que não é dos seis primeiros, portanto, à partida tem mais hipóteses de ganhar. O São Miguel está em boa forma, portanto, também não vai ser nada fácil. Uma vitória da Lousã vai isolar a Académica mais em baixo, não é? E uma vitória do São Miguel vai praticamente garantir que a equipa de Lisboa não fica no último lugar. E portanto acho que vai ser um jogo interessante.
Uma vitória da Lousã aqui não deixa praticamente a Académica condenada a acabar em décimo, não achas isso?
Pois acho que, imagina, acho que é possível, não é? Matematicamente as hipóteses estão lá. A Académica também fica com menos um jogo, São Miguel, mas fica muito difícil face àquilo que temos visto. Fica muito difícil.
Ok, vamos então para o Direito Belenenses, portanto, se calhar talvez o jogo maior desta ronda. Portanto, o Direito tem estado, depois de ter começado, já falamos disto várias vezes também, depois de ter começado um bocadinho mais irregular e andar ali mais pelo quarto, quinto lugar, depois lentamente, até mais em termos de pontos do que em termos de classificação, conseguiu-se aproximar dos três primeiros lugares e agora tem está praticamente dependente apenas de si para saltar para o primeiro lugar, porque também tem menos um jogo que a Agronomia. E tem este embate com o Belenenses, que perdeu na jornada passada. Não há assim grande memória do Belenenses perder dois jogos seguidos para o campeonato, mas o jogo é fora. Portanto, como é que este é um jogo de prognóstico muito incerto, não é? Mas como é que olhas para isto?
Olho com expectativa, com uma grande rivalidade. Sendo também que foi a final do ano passado, os dois do Direito ganhou a primeira volta no Restelo, e também vai querer provar que foi uma vitória justa, que foi, e também que a final do ano passado tem que ser vingada. No entanto, acho que o Direito está a jogar um bom rugby, se calhar agora, depois aqui da pausa das seleções, é a equipa que está a jogar melhor, pelo menos do que eu tenho visto. O Belenenses, como disseste, também não me lembro de ter assim duas derrotas seguidas nos últimos 5 anos, mas as coisas acontecem, não é?
Claro, sim.
O Belenenses parece uma equipa mais irregular do que nos últimos anos. Foi, ganhou a Taça Ibérica, mas depois perdeu com o Cascavel.
Pois foi.
E os dois merecidamente, digo. É assim, vai ser daqueles jogos equilibradíssimos, não é? Muito intensos. O jogo é sábado ao meio-dia. Não referiste?
Sim.
Sei. E olha, não sei mesmo quem vai ganhar. Espero naturalmente que seja o Belenenses, por ser o meu clube. E como está um bocado atrás do Direito também, nós aqui jogamos sempre pela competitividade. Mas acho que o Direito até se calhar é um bocadinho favorito. Sim.
Este campeonato, antes de falarmos do último jogo, este campeonato, pelo menos pelo que me parece, tem sido um bocadinho, pelo menos aqui na frente, por fases, não é? Houve uma fase em que o Belenenses estava muito forte e liderou o campeonato quase, como se costuma, pelo menos aqui na minha zona, disse muito sem espinhas, portanto não havia. Depois houve uma fase em que a agronomia também esteve assim, era muito dominador e teve ali uma sequência de vitórias muito, muito grande e o Belenenses começou a cair, e agora parece que estamos a ver o direito a aproveitar aqui estas também a derrota do Belenenses, que também começou a cair, depois a agronomia também teve aquele jogo com o Benfica, portanto houve ali uma série de momentos em que o Belenenses e a agronomia começaram a, ou cederam, não é? Começaram a cair um bocadinho, e vai surgindo o direito, portanto estamos aqui quase por fase de domínio, que não é normal. Normalmente temos uma, duas equipas que, como por exemplo o ano passado, tivemos duas equipas que dominaram a fase regular praticamente toda ali entre alternar entre si na frente, que depois pronto, seguiram para a fase final, acabou por ser o Belenenses o campeão. Mas como dizias, a competitividade este ano nesta divisão de honra está muito maior, está pelo menos na frente, está muito mais interessante, as coisas estão muito mais incertas, e assim é sempre melhor. Sim, exato, era isso que estávamos a dizer, é sempre melhor. Exato. Último jogo, não, porque lá está, não sabemos o calendário, mas o último jogo aqui da lista envolve precisamente a agronomia, portanto, Cedulo Agronomia. Já falamos sobre isto, o Cedulo está num quinto lugar muito confortável, portanto, a diferença que tem para o quarto e para o sexto é praticamente a mesma, portanto são 9 pontos para o sexto e 10 para o quarto. Tem menos um jogo do que o quarto, portanto pode eventualmente aproximar-se mais do quarto, mas é um lugar que, do qual à partida não sairá, claro que lá está, ainda falta muito tempo, mas do qual a saída, à partida não deverá fugir. Mas tem aqui uma recessão à agronomia, que vem de uma derrota, e um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com o Belenenses, que eu já disse, também a agronomia não é uma equipa que costuma perder 2 jogos em fim de semana seguidos, não é? Como é que também, qual é o prognóstico aqui para este último jogo da semana?
Olha, estava a pensar, eu não tenho nenhuma razão, não encontrei pelo menos, haver duas equipas a folgarem. Não foi explicado, se esteja cá uma explicação lógica. Porque se fosse uma equipa, percebia. Sendo duas, isto faz com que o Cedulo esteja a 10 pontos de Belenenses, mas também vai ter um jogo em casa com o Lausanne. A probabilidade será que vai ganhar o jogo. Portanto, podemos estar aqui a falar de só 5 pontos.
Exatamente.
Voltando ao jogo, eu podia replicar aqui um bocadinho o que disse para o direito do Belenenses. Penso que o primeiro jogo ficou 10-8 para a agronomia, porque foi um jogo equilibradíssimo. Espero que haja mais pontos. O curto do espetáculo, espero que haja mais pontos. Acho que o Cedulo é uma equipa irregular, teve ali uns maus resultados consecutivos, mas sempre resultados muito em jogos muito reunidos, e portanto nunca conseguiu bem materializar aquele seu jogo, né, em termos de pontos classificativos. A agronomia tem sido, já tinha dito isto aqui algumas vezes, até há 2-3 jornadas, ou há 2 jornadas, tinha sido a melhor equipa, a meu ver, apesar de não ter acabado a primeira volta. No primeiro lugar, acho que estão a jogar um bom reino. Agora, esta derrota com o direito surpreendeu-me a mim, não só, pelos números, não é? Tiveram um cartão vermelho, hoje é redondrado, penso eu, portanto não deverá contar com ele para esta partida, naturalmente alegro-os do Cedulo, e vai ser um jogo que esteja muito equilibrado. Eu acho que a agronomia, mesmo assim, estando à frente, parte um bocadinho à frente, mas o Cedulo tem mostrado que tem
rébio para isto. Ok, sim, portanto temos aqui alguns embates muito difíceis de prever, com um resultado muito difícil de prever, e portanto vai ser um fim de semana de bom rugby, ou pelo menos um sábado, não acredito que haja jogos no domingo. A fechar, tínhamos também ainda aqui reservado espaço para falarmos daquilo que foi a final da taça feminina, que não, acabamos por não falar na semana passada. Falar um bocadinho sobre essa vitória por um ponto da equipa do Sport, que também tem conta com o Cravo e com o Braga. Portanto, uma equipa do Norte a vencer aqui a Taça de Portugal perante um Sporting que, ainda há algumas semanas atrás, conquistou o título nacional. Esta vitória do Sport, que comentário é que te merece?
Olha, espero que os adeptos do Sporting não me levem a mal, mas fiquei contente com a vitória. E fico contente não porque apoio nenhuma equipa em particular, mas porque acho que é bom para o rugby feminino, inclusive para o Sporting, que haja mais equipas competitivas, mais equipas a ganhar títulos. E o Sporting tem tido uma hegemonia brutal. As finais têm sido praticamente todas contra o Benfica. O sorteio, pronto, disse que a meia final seria Sporting Benfica. Felizmente também o Sport conseguiu dar a volta ao marcador. Penso que o Sporting teve a ganhar já na segunda parte. E acho que quem sai a ganhar é o rugby feminino, naturalmente o Sport Cravo. Mas quem sai a ganhar é o rugby português, o rugby feminino, porque de certeza que vai encorajar as outras equipas também a acreditar um bocadinho, e esperemos a serem mais competitivas e fazerem mais frente ao Sporting e ao Benfica.
Portanto, nós acabamos por ter uma época com três equipas, com, claro que todas elas acabam por ter o seu papel, não é? Mas temos aqui três equipas em destaque, e normalmente estamos habituados nas épocas mais recentes, e as outras equipas que me desculpem, mas que normalmente é só o Benfica e Sporting, mas nós este ano tivemos um Benfica que só perdeu dois jogos, no fundo, não é? Perdeu a meia final com o Sporting, a da taça, e perdeu a final do campeonato também com o Sporting. Temos um Sporting que é campeão nacional e chega à final da taça, e temos um Sport que conseguiu ficar em segundo no campeonato, apesar de depois não ter chegado à final, e depois vence agora também aqui a taça. Portanto, isto é, à semelhança do que dizíamos para o rugby masculino ainda há bocadinho, a competitividade no feminino também parece que está a aumentar, e isso é bom. É bom para... também num ano, que não convém não esquecer para quem estiver mais distraído, num ano em que a seleção feminina também conseguiu um apuramento para, ou subir divisão, digamos assim, para disputar para o ano que vem o Championship. Portanto, tudo boas notícias para o rugby feminino em Portugal. Bom,
agora é importante é materializar isto, não é? Pensar já na próxima época. Não, acho que a equipa feminina ainda tem um jogo, ou estou enganado?
A seleção nacional, estás a dizer? Sim.
Eu penso que ganharam, sei, o trophy, mas...
Sim, mas ainda falta um jogo, eu penso que é isso também. Penso que é isso também. Confesso que não tenho um calendário na cabeça, mas posso ir confirmar isso aqui num instante. E já dizemos até contra quem é e tudo, porque eu não tenho isso na cabeça. Já estou aqui a entrar no site. Temos ainda um jogo com a Alemanha que será no dia 15, portanto será para a semana, salvo erro.
Só mostra a qualidade, não é?
Sim, o jogo é o último, é a última jornada, e será na Alemanha. Será na Alemanha. A Alemanha está em terceiro classificada, portanto, não é o rival mais fácil de enfrentar, mas o jogo será dia 15 às 15, alemãs. Okay? Às 15 horas da Alemanha, portanto, aqui mais cedido. Pronto, João, obrigado. Não sei se tens mais alguma mensagem que queiras entretanto partilhar. Acho que falamos tudo, não deixamos nada de fora. Obrigado a todos os que nos vão acompanhando e vão deixando o feedback nas redes sociais, que tem sido francamente positivo. Continuem a acompanhar-nos, façam este podcast chegar ao máximo de pessoas possível, que é para nós também sentirmos um bocadinho que vale a pena. Não é que pelo menos eu não sinta que não vale, mas façam isso, por favor, que faz-nos bem ao ego. E nós, semana após semana, vamos continuar a voltar aqui para fazer as antevisões da jornada. Para a semana, também já tive a confirmação também há jogos, portanto, voltaremos para a semana para fazer a antevisão dessa jornada. Será então a 17ª. Muito obrigado a todos e até para a semana.